todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e nesta belíssima quarta-feira estamos aqui gravando um episódio de podcast muito especial, muito feliz, porque é a primeira vez que a gente começou a fazer esses podcasts de recap de episódio de alguma coisa foi quando The Mandalorian estava no ar. E agora, um ano depois que a gente começou a fazer isso, voltamos ao universo de Star Wars para nessa última semana do ano a gente tá aqui gravando pra vocês, porque Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, estreou no Disney Plus. Então, pra falar disso comigo, eu tenho ele, que também escapou do poço do Sarlacc, Thiago Romariz.
Pois é, tivemos aqui uma... Acho que a conexão que você fez é ótima, porque, caraca, é realmente um derivado de The Mandalorian completamente, a mesma vibe, mesmo sentimento, e eu gostei bastante. É sempre bom voltar a Star Wars e com qualidade melhor ainda.
E também presente aqui na gravação está ele, que no momento caminha pela casa dele como o Boba Fett caminhando pelas ruas de Tatooine, Léo Botelho.
Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Pô, que jeito de a gente começar esse finzinho de ano, essa semana, última semana do ano aí, com Boba Fett voltando novamente aí às telas de Star Wars.
É isso mesmo. Então, vamos falar agora do primeiro episódio de Livro de Boba Fett, com spoilers. Então, se você não assistiu, cuidado, logo depois da vinheta. Boba Fett continua a história do Boba Fett depois que ele apareceu lá em The Mandalorian e recuperou a sua armadura clássica. E agora, como a gente viu na cena pós-créditos lá de The Mandalorian, ele vai até o palácio do Jabba, onde, no caso, o Bib Fortuna estava como comandante ali do mundo criminoso de Tatooine. Assassina o Bib Fortuna e toma o trono para se tornar o novo senhor do crime lá. Tem até um termo para isso, que é o Daimyo. Ele é o Daimyo novo de Tatooine, mais especificamente ali da cidade de Mos Espa, que é onde acontece a história desse primeiro episódio. E a gente tem ali o primeiro contato dele com o mundo criminoso de Tatooine, misturado junto com os flashbacks que mostram como ele escapou lá do Poço de Sarlacc, e também os primeiros contatos dele depois dessa fuga. Então vamos começar por você, Thiago, que eu acho que é o que mais curtiu esse primeiro episódio entre nós três aqui. O que é que você achou aí? Por que é que você curtiu tanto?
Eu não sei se eu tava esperando algo muito grande, sabe? Eu não tava. Eu realmente não tava esperando nada demais, assim, da série. E ela me trouxe a mesma simplicidade e boa execução, principalmente episódica, do que eu tinha visto em Mandaloriano, principalmente na primeira temporada. Me lembrou muito a primeira temporada, em alguns aspectos de condução da história, assim. E aí tem uma pegada um pouquinho mais ágil ali em certos momentos, acho que pela característica do Robert Rodrigues. Mas, cara, achei a série super divertida de assistir, assim. Não tem... São situações muito bem postas, é tipo um grande flashback pra você entender o que aconteceu com o Boba Fett antes dele aparecer na segunda temporada do Mandaloriano. E tem tudo que eu gostaria de ver em algo que é paralelo à principal história de Star Wars. Monstros, uma máfia diferente que você não sabe direito de onde vem, personagens duvidosos, um personagem que é um anti-herói, né? Que ele era um vilão e ele foi transformado em um anti-herói aqui. Pouquíssimos diálogos, pouquíssimas falas, é muito mais ambientação. E pra mim, Star Wars é isso. É ambientação e deixar a sua mente explorar as possibilidades que existem dentro de cenários e dentro de mitologia. E é exatamente o que tá aqui. Ainda que ele transforme a nossa cabeça em relação a muita coisa que aconteceu pós o retorno de Jedi, né? Tipo, ele entrando na cova de Sarlacc e tudo mais. Eu acho que ele faz um trabalho aqui muito simples, assim, do tipo, olha, aconteceu isso, ele foi lá e saiu. Aconteceu isso e ele viu os caras da areia e acabou, sabe? Tipo, acho que tudo montando pra algumas coisas bem legais. Tipo, ele ainda tendo a fraqueza dele, ele ainda combatendo um monstrão sem armadura. Tudo pra mim aqui foi muito bem executado e eu acho que é uma série incrível, impecável e tal. Não, mas cara, é muito parecido com o que eu senti na primeira temporada do Mandaloriano. Acho que se isso aqui fosse apresentado ao invés da primeira temporada do Mandaloriano, e óbvio que não teve o Baby Yoda, né? Tipo, foi aquele frisson todo. Mas eu acho que a sensação seria muito, muito parecida. É o submundo de Star Wars, é aquela mitologia que a gente não vê nunca. Só que aqui baseado num personagem que muita gente gosta, por N motivos, né? Não motivos muito interessantes, mas que virou um personagem famoso.
É, eu acho que o primeiro episódio de The Mandalorian pode ser muito bem comparado com esse primeiro episódio, tanto porque são episódios mais curtos e mais limitados, assim, no seu escopo. O primeiro episódio de Boba Fett não tenta fazer muita coisa, a gente conhece alguns personagens ali do mundo do crime lá de Tatooine e tal, e alguns locais, mas pouca coisa. Eu acho que essa série, ela cumpre uma promessa que existe desde que Star Wars existe, que é cada personagem que você vê, seja num papel secundário, ou seja simplesmente como parte do fundo de uma cena, eles podem ter uma história. E eles são tão bem realizados, e o design, e o figurino, e a maquiagem, e tudo contribui tanto para uma criação de personagem interessante, que você tem curiosidade de saber como é que é a vida deles. E o exemplo máximo disso é o Boba Fett, que tem, sei lá, 6 minutos lá no Império Contra-Ataca, e virou favorito dos fãs pelo visual, por ser um caçador de recompensa, pelas armas, e assim vai. Até esse ponto agora, onde ele tem a própria série, finalmente ele é o protagonista de algo assim, de alto orçamento e grandão de Star Wars. Já apareceu, claro, em animações, mas aqui agora acho que ganhando o holofote como nunca ganhou. E aí tem certas coisas que eu acho que eles acertam muito. Eu acho que a entrada dele em Tatooine ali serve exatamente como esse cumprimento de promessa de explorar mais um canto do universo Star Wars que a gente tinha vislumbres visuais, mas nunca tinha entrado pra valer. Claro que tinha histórias do diabo ali, especialmente do Clone Wars e tal, mas o Boba Fett vai explorar novos lados disso ali em Tatooine. E essa parte eu gosto bastante. Léo, o que é que você gostou mais nesse primeiro episódio?
Eu compartilho um pouco mais dos seus sentimentos, assim, do que talvez do Ti. Assim, eu pessoalmente gostei muito, tá? Eu acho que relembra, assim, os bons momentos de Mandaloriano também ali daquela primeira temporada. Eu acho todo o formatinho que o Jon Favreau e o Dave Filoni estão criando para essas séries, que, tipo, tem a musiquinha, a introdução, aí você tem uma coisa que é mais episódica, não é uma coisa tão com continuidade, assim, com, né, não é uma história gigante, um arco milaborante que a pessoa precisa resolver, mas é uma coisa realmente muito mais focada ali no local e no personagem, e até o próprio encerramento ali com as artes que eles fazem, tudo, putz, eu acho tudo isso incrível, assim. Mas, falando também por um outro lado, eu também tava com pouca expectativa, assim, pra série. É, eu acho que, tipo, ver o Boba Fett voltando em Mandalorian foi uma coisa super legal e tudo. É, fiquei nas minhas dúvidas se, tipo, precisava de uma série e tudo, assim, pra aprofundar ainda mais no personagem. E eu comprei a ideia, assim, eu comprei a ideia porque eu gostei dessa proposta de focar nessa questão dos crime lords, né? Da rede de crimes e dos lords dos crimes, submundo dos Star Wars, que é uma coisa que a gente tem em vários momentos, assim, nas animações, por exemplo, principalmente ali em Clone Wars com Darth Maul, né? E até, infelizmente, aí no filme do Han Solo também. Mas é um assunto que é interessante em Star Wars e que a gente nunca viu, assim, ser bem explorado em live action. Então, pegar o personagem do Boba Fett pra meio que era um cara, né? Que é exatamente um líder ali criminoso e tudo mais, né? Como a gente vê na trilogia, faz todo sentido. E aí, esse é o meu ponto em relação a esse primeiro episódio, assim. Quando aparecem esses momentos dele ali meio que herdando o Império do Jabba, né? E mostrando ali como que ele vai ser um líder diferente, que vai, né, como ele diz, vai liderar por respeito e não por medo. Tudo isso eu achei super legal, super interessante, mas quando a série volta pros flashbacks, é aí que eu fiquei um pouco, tipo, putz, não precisava entrar em tanto detalhe, assim, pra explicar como ele sobreviveu, tipo, como que ele fez entre o filme, entre, né, depois que ele caiu, como que ele voltou até encontrar o Mandaloriano, tipo, não preciso entender, sabe? Eu já comprei a ideia, assim, que ele não morreu. Então, assim, não preciso entender os detalhes, o que ele fez esse tempo todo. Eu quero ver essa proposta que a série tá me dando de, tipo, meu, botar ele ali como um líder criminoso, líder de uma facção criminosa em Tatooine e construindo ali o império dele, sei lá, o legado dele e tudo mais, assim. Então, acho que a série me perdeu um pouco nesses flashbacks, assim, mas no geral, tipo, eu fiquei, cara, eu gostei, fiquei bem animado, assim. Eu acho que vão ter momentos bem interessantes, assim, na temporada.
pronto, eu acho que aí a gente pode entrar num ponto onde há uma diferença maior nas nossas opiniões, porque eu também não gostei muito dos flashbacks, não é nem o conteúdo dos flashbacks em si, eu acho que as cenas são ok. É, tem ele escapando lá do Sarlacc, e eu acho que, bom, era muito difícil alguma cena fazer jus a qualquer imaginação aí dos fãs de como poderia ter sido o momento, mas enfim, cena show, competente, maravilha, acontece. Aí é onde eu acho que entra um pouco da complexidade de fazer uma série do Boba Fett, porque eu acho que esse personagem, grande parte do sucesso dele é pelo mistério. Você não sabia nada além do capacete no começo, e claro que coisinhas são reveladas aqui e ali, mas no geral a gente passou muito tempo sem saber de nada do Boba Fett até chegar aqui agora. E aí a série não, vai...
A gente sabia do Jango Fett.
Então,
do
mas... Fett. Durante muito tempo não sabia de nada, e aí foi revelando aos poucos. A prequel revelou a questão do Jango Fett, o Clone Wars tem algumas aventuras dele mais novo, aí tem o Mandalorian, o retorno dele e tudo mais, mas ainda o personagem tinha muito pouco... A gente nunca tinha passado muito tempo diretamente com ele, como a gente vai passar aqui agora. Mas eu acho que, no geral, a série, pelo menos nesse primeiro episódio, é sem problema em relação a, tipo, mostrar dele. O que eu acho que acontece... A minha crítica, assim, pro... A questão do Poço do Sarlacc, que eu acho que é uma crítica muito, muito pequena, uma coisinha, só que eu faria diferente, sabe? Eu não mostraria a cena, deixaria no mistério, ou inventaria histórias, lendas urbanas, de como ele escapou, pra ficar um negócio meio de aumentar a mitologia dele. Mas isso aí é de menos. Onde eu acho que os flashbacks, francamente, me incomodaram mais, é porque, francamente, eu acho a história dele no presente, se tornando um senhor do crime em Tatooine, conhecendo aquele universo mais e tendo que lidar com aquilo, francamente, muito mais interessante do que saber como foram os primeiros dias dele ali com o povo da areia, perdido em Tatooine, etc. Eu, de verdade, acho que se você for fazer esses flashbacks, eram pra ser coisas menores, não basicamente metade do episódio, e ainda mais como abertura e encerramento, porque acaba que a parte pra mim mais interessante da história ficou o miolozinho pequeno ali. E sei lá, de verdade, eu não acho que as cenas do flashback são ruins, não acho que a história ali é ruim, não acho que nada tá sendo mal executado, não. Eu só queria que tivesse mais foco no presente. Mas eu sei que você gostou mais do que a gente, Thiago, então eu queria te perguntar o porquê, ou se essa cena também te incomodou, não essa cena, mas a estrutura também te incomodou, e se não, por que não?
Cara, eu acho que você tem que fazer uma construção de personagem que não existe. Pensando principalmente numa série derivada, onde muitas outras pessoas vão assistir e tudo mais, eu acho que você precisa mostrar o porquê esse cara é foda, o porquê que esse cara é... Eu acho que aqui a gente tem dois momentos muito claros de narrativa nos flashbacks. Pra mim é um build-up ali de... Você vai construir essa, entre aspas, confiança dele com o povo da areia, né? Do tipo, de, sei lá, provavelmente você pode fazer uma entrega disso no final da série. E a outra coisa é você mostrar que ele consegue ser muito mais do que a própria armadura, que sempre foi o que moldou o Boba Fett, né? Então, tipo, é o cara fugir de um negócio, é o cara morrer, quase morrer várias vezes, e ele conseguir superar tudo e, pô, colocar um monstrão lá no final ainda pro cara matar com as correntes, que eu acho que é completamente condizente com a estrutura de roteiro que eles quiseram fazer ali. Eu entendo a questão de querer ver mais do presente, mas eu acho que pra um primeiro episódio de 8...
São 7 episódios.
São 7? É, de você ver toda essa construção dele e você ainda colocar a fraqueza no cara, né? Tipo, ele precisa estar dentro de uma câmara pra continuar a fazer a cura dele, né? Porque ele é um cara que tá debilitado ali. Então, eu gostei desse background dele, muito mais baseado em fraquezas e a virtude que ele tem de ser um cara que não desiste, do que, por exemplo, foi feito em Clone Wars, no Attack of the Clones lá, que, ele é um experimento e tem o filho, e, né, que no caso era o Jango, e aí ele, tipo, eu achei um negócio muito mais simplório ali e que funciona bem. Eu esperava que fosse mostrar o passado, entre aspas, dele? Não. Mas do jeito que foi mostrado aqui, como esse cara que tentou sobreviver ao deserto sem a armadura dele, eu comprei e eu acho que o Robert Rodriguez conseguiu não pesar a mão em muita coisa. Parece até um episódio dirigido pelo Jon Favreau, sabe? Ele coloca ali uma outra cena mais agilizada, tenta colocar uma cena de ação um pouco diferente do que o Favreau faz, mas putz, eu gostei muito. Gostei do jeito que ele coloca a câmera dentro do capacete na hora que ele vê os dois sóis.
Isso foi bem legal.
Achei legal a forma como ele filma a cena do monstrão lá, da luta do monstro, como ele com as duas correntes. Eu achei tudo legal, assim, achei tudo bem feitinho, não é nada megalomaníaco. Pra mim é uma série que agora, neste momento, consolida esse universo paralelo de Star Wars, sabe? Tipo, esse universo o Outer Rim de Star Wars, como eles chamam, né? Pra mim é feito por Mandaloriano e Boba Fett. É a ala criminosa e carismática que existe, assim, na série. Então, e eu acho que tem que ter uma suspensão de crença muito grande em relação a o que era o personagem, né? Eles estão reconstruindo o personagem aqui. Tipo, ah, ele voltando, ele saindo, ele era um cara que só era um caçador de recompensas. Não. E agora ele é muito mais. Ele é um cara que quer governar pelo respeito e não pelo medo. Sendo que ele era só um matador de aluguel. Então, essa pra mim é a principal suspensão de crença pra quem é fã, no caso, né? Agora, pra quem não é, cara, eu acho que é uma série super divertida, assim como foi o Mandaloriano.
Léo, e você, o que tem a dizer sobre esse começo dessa jornada usando aí o Boba Fett e a Fennec Shand como protagonistas? Porque uma coisa que eu tava pensando é que a série não tem o típico protagonista de Star Wars, que normalmente eu acho que a gente dá pra ver os protagonistas de Star Wars ou mais como um herói tradicional, feito Luke e tal, ou como aquele cara que é um pouco mais, sei lá, misterioso, assim, caladão, que é o caso do The Mandalorian.
É, eu não sei, eu acho que, assim, não diria que ele não faz parte, assim, desses protagonistas tradicionais de Star Wars, porque eu acho que ele tem uma questão ali que é muito forte em Star Wars, que é, tipo, ele é um homem meio que em busca de uma nova vida, né, uma redenção, uma nova jornada, porque o cara morreu, né, tecnicamente, morreu por muito tempo, e agora, assim, claramente ele está voltando com um outro objetivo, como o Thiago falou, o cara não está saindo mais o matador de aluguel, ele decidiu seguir por um outro caminho, que é o de virar o senhor do crime, né, mas um senhor do crime ali que governa de formas menos, vamos ver, como anti-herói, não como um vilão, como era o Jabba, por exemplo. Então, tipo, eu acho que não é algo tão, sei lá, distante, assim, do que a gente já viu em outras produções Star Wars, e talvez mais aqui no caso das animações, assim, ou em alguns personagens dentro de filmes. Mas, sei lá, eu acho que o que é interessante, assim, que eu mais vejo com bons olhos, é que eu acho que tem muita coisa pra explorar, assim. Tipo, cara, essa parte do submundo de Star Wars, de Senhores do Crime e tudo assim, é uma coisa que começa ali nas animações, assim, tipo, a gente até tem ali no episódio 2 de Star Wars, ou no Império Contra-Ataca, né, algumas coisas assim, mas tipo, é uma coisa mais, ah, putz, tá dentro da história de alguma forma, mas não é nada importante assim pra, de fato, acompanhar. E aí nas animações ali com Darth Maul e tudo que ele cria lá, acho que é Crimson Dawn, né, acho que é a organização lá que tem depois do Han Solo, em tudo que ele cria essa organização, e aí você começa a entrar muito mais nessa parte submundo, né, como que funciona, tipo, tinha acordos com a República, enfim, é um negócio super super interessante, assim. Então acho que, tipo, meu, tem muita coisa aqui que em live action você pode explorar, e ainda mais no coração de todo esse submundo que era Tatooine ali com o reinado do Jabba e tudo. Então, sei lá, eu fico animado e fico curioso, assim, de ver o que eles vão trazer de realmente dentro desse tema de submundo, de, tipo, interessante e novo, que vai fazer as pessoas, sabe, se interessarem de fato pela série. Porque, sei lá...
Cara, se prepare pro fanservice, Léo. Se prepare.
Eu acho que vai ser...
Vai aparecer Lando, vai aparecer, sei lá, resquício de Darth Maul, vai aparecer, certeza.
Conhecendo Filoni e Jon Favreau, tipo, não acho que, sabe, tipo, ah, vamos fazer uma série do Boba Fett e vamos deixar por aí, sabe, sem conectar isso com outras coisas que estão rolando. Até porque se passa no mesmo tempo que Mandaloriana, assim. Então, tipo, meu, tem muitas formas de você conectar, trazer personagens, como se for fanservice antigos, Lando. Pô, a gente tava até mencionando antes, né, tipo, a personagem ali da Emilia Clarke como a Kira, que existem várias teorias que ela vai ser a vilã do show, por exemplo, porque ela estava conectada ali com o Darth Maul no filme do Han Solo nessa organização. E a gente sabe que o Darth Maul, ele morre no Rebels, né, com o Obi-Wan. Então, tipo, quem que vai ser o outro lado dessa história do Boba Fett? Porque a gente já viu nesse primeiro episódio ali que tem um pessoal fazendo um rabisco lá, né, um símbolo, e tem um pessoal lá que ataca ele no episódio, que tem aquela cena de ação no meio do episódio em si. Então, tipo, existe uma força antagônica a ele. Agora, quem que é essa força? Eu com certeza aposto que é como você falou, tipo, não vai ser uma pessoa nova, não vai ser algo X, vai ser realmente alguma coisa que vai conectar com Lord Star Wars de uma forma, sabe, mais grandiosa, assim. Porque eu acho que a Disney compraria essa série assim se de fato se tivesse essa conexão. É,
não vai ficar só nisso, não. Vai ter conexão. Ah, pode ser a Emilia Clarke, realmente, é uma teoria que tá bem, bem forte.
Assim, é um jeito de você salvar o filme, né? Do solo.
E a única coisa daquele filme que dá pra você continuar. Bom, eu espero que continue o Donald Glover como Lando na série do Lando, eventualmente.
É, então, tem essas duas coisas. Só que ali ele tava muito novo, né? Então você não tem como usar ele.
Nossa, tem isso aí ainda, né, mano? Caraca, tinha até
esquecido. A série do Lando, se for com o Glover, teria que ser bem antes do que tá rolando agora em Boba Fett.
Então, são as duas coisas que eu acho que eles vão conectar, é isso aí. E óbvio que, tipo, toda a parte de sindicato do crime, você pode... Como essa série se passa no mesmo momento, o negócio é que Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão, eles não têm um negócio muito grande sobre a parte de crime de Star Wars. Ela é muito mais voltada pra profecia, etc, etc, pro Luke e tal. Então é muito mais você falar de Han Solo, é muito mais você falar do que aconteceu depois do Retorno de Jedi, das séries. Então é uma oportunidade pra eles enveredarem pra um lado legal aí. Eu acho que pode render.
O que eu espero é que essa exploração do lado criminoso venha com cenas de ação um pouco melhores. Eu francamente não achei as cenas de ação muito, muito interessantes nesse primeiro episódio, não. E comparativo a isso, o episódio lá que o Boba Fett recupera a armadura dele no... É o The Tragedy lá no...
O primeiro
Mandalorian. Pô, é absurdo, assim. A melhor cena de ação, talvez, da série, junto com a do Luke no final. E esse episódio é... Agora eu achei legal o Rodrigues inserindo a famosa mão saindo da cova pro Boba Fett.
Eu achei irado. Porra, irado. Ele exatamente saindo de uma cova, sabe?
Literalmente. Cara? Literalmente da cova, outro personagem ficou morto por não sei quantos anos.
É. Ele é cheio de referências visuais, que eu acho que é uma parada muito interessante, sabe? Essa cena, ele ressuscitando, eu achei muito legal. Ainda mais sabendo que o Robert Rodriguez é um puta fã e ele conseguiu fazer algo, ou deve estar conseguindo, né, fazer algo que ele queria fazer mais de gênero de Star Wars, é muito parecido com o que o John Favreau queria fazer. Então, eu torço pra que mantenha, assim, esse nível e vá aumentando também, né? Porque também não dá pra ficar numa luta de bar igual eles fizeram ali só, né?
Mas vocês acham que, por exemplo, como Mandaloriano, Ahsoka e Boba Fett vão ser séries que vão se conectar num universo ali só? Digamos, vai ter um grande evento, vai ter uma coisa que vai unir os três ali? Ou vão ser séries que vão caminhar distintamente, assim?
Eu acho que vai ser tudo uma coisa só, cara. Não duvido nada que essa série acabe e se conecte com a terceira temporada de Mandaloriano, por exemplo, sabe? É. Não diretamente, não do tipo, acabou ou começa, mas assim, eventualmente você pega o Boba Fett... você pega o Boba Fett pra ajudar em alguma coisa contra os caras lá do Moff Gideon, do sei lá, sabe? Dá pra você fazer. Eu acho que não é necessário que as histórias sejam 100% conectadas. Mas eu acho que elas... Putz, elas... Todos eles já se viram. Então, tipo, eles podem estar no mesmo...
O Boba Fett e a Ahsoka que não se encontraram ainda, né? Porque o que eu vejo é que The Mandalorian criou dois braços. Eu acho que um é o braço Jedi, que aí vai ter a Ahsoka, vai ter o Ezra eventualmente e tudo mais, e o outro braço é o braço, vamos dizer assim, mais pé no chão, que ia ser o Rangers of the New Republic, que agora só Deus sabe, e o Boba Fett. Eu acho que eventualmente tudo isso pode se juntar novamente no próprio Mandalorian. Eu acho que Mandalorian vai ser a série que vai... Ainda vai ser o número um, sabe? Ainda vai ser o principal personagem deles. Vai ser o Din Djarin ali, a história dele e tudo mais. E claro que o Boba Fett é mandaloriano, né? Tem a armadura mandaloriana e tudo mais. Quer dizer, ele não é mandaloriano em si, né? Porque ele não tem a crença e tal, mas... Ele tem armadura e tudo mais, mas sem dúvida alguma, eu acho que vai haver conexões. Eu não acho que essas conexões vão ser nível Marvel, de tipo, tudo está inter, mega, ultra, perfeitamente conectado, mas que as histórias eventualmente ou vão se cruzar ou vão retornar a pontos comuns. Por outro lado, eu também acho que essa primeira temporada de Boba Fett pode ser mais limitada, como a primeira do Mandalorian também foi mais limitada. E pode
vocês
também...
apostam que vai ser minissérie ou vai ser uma série mesmo, assim? Tipo,
eu acho que isso tá em aberto ainda. Eu acho que isso aí depende do sucesso, vamos ver. Não sei. É isso então, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio de Livro de Boba Fett. Quarta-feira que vem, então, já primeira quarta-feira de janeiro, a gente vai estar de volta para falar do segundo episódio da série. Se você curte Star Wars, se você planeja aí acompanhar o Livro de Boba Fett, siga @chipoficial nas redes sociais. Toda quarta-feira vai ter crítica e coisa sobre o episódio lá na nossa página. E também, claro, assine o podcast no Spotify ou seja lá onde você escuta seus podcasts. Meu nome é Guilherme Jacobs, estava aqui com Léo Botelho e Thiago Romariz. Dia 31, último dia do ano, a gente vai estar de volta com o último episódio para falar dos melhores filmes de 2021. Valeu e até lá!